Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora com Begonha Enigas e Olivier Bonamici para o comentário dos principais temas da semana. Em estúdio, para lançar as questões, está como habitual o jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá, bom dia. Bem-vindos ao Visto de Fora de 3 de dezembro com os suspeitos do costume, como o Oscar já aqui disse, a Begonha e o Olivier. Bom dia aos dois.
Bom
como
dia,
estão? Tudo bem?
Bom dia.
O Olivier Bonamici e a Begonha Enigas olham aqui todas as semanas para os acontecimentos que vão marcando o país e a Europa e recordo que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. O alfabeto da Covid ganhou esta semana uma nova letra. Ómicron é o nome da mais recente variante do vírus que há praticamente 2 anos atormenta a humanidade. Esta nova estirpe terá tido origem na África do Sul. Muitos países decretaram proibição de voos provenientes do sul do continente africano para tentar impedir a propagação de contágios. Numa altura em que ainda se sabe pouco sobre a eventual maior gravidade desta variante, depois de tudo o que já passámos, Olivier, esperavas este pânico manifestado nomeadamente por muitos governos e que inclusive levou António Guterres a falar até em apartheid de viagens?
Sobre a questão do pânico, falámos um pouco na última semana, mas agora em relação à declaração de António Guterres, por um lado eu acho que ele tem razão, por outro lado eu acho que a questão de fechar as fronteiras neste momento, na minha opinião, faz algum sentido em alguns países, porque é evidente que temos que ter muito cuidado com esta nova variante, antes de termos outras informações mais seguras, por assim dizer. Agora, onde ele tem razão, António Guterres, tem a ver com a desigualdade vacinal, porque apesar da questão ser um pouco mais complexa, por exemplo, no caso das Antilhas francesas, não é só pela falta de acesso às vacinas que as pessoas não estão vacinadas, também existem razões culturais.
Na própria África do Sul, isso acontece.
Sim, digo bem, às vezes, exatamente. Agora, onde ele tem toda a razão, é a desigualdade vacinal. E mais... ao longo dos tempos, sabemos que existem egoísmos nacionais, por exemplo, na luta contra a pobreza, com problemas graves, que nunca tiveram uma resposta global. Ora, desta vez, é um novo desafio para a humanidade, porque desta vez a questão de resolver, não a questão a nível global, vai complicar cada vez mais a questão da pandemia. Portanto, não se resolve a nível nacional, mas sim a nível global, só que, até a data, ultimamente, na humanidade, não tenha visto, sobre qualquer tema, uma resposta global.
Sim, o combate às alterações climáticas é outro exemplo que poderíamos usar para falar justamente dessa desigualdade. Será, Begonha, que esta nova variante é mais uma prova que os países desenvolvidos têm, de facto, de ser mais generosos na distribuição de vacinas aos mais pobres?
Sí, sin dúbida. É algo que xa estamos a falar neste programa nas últimas semanas, non é? Porque aquí non é só que en Portugal, na España, na Alemanha, na Bélxica, estejamos un 80, 85, 70, 65% da populación vacinada. Non, é que en África, neste momento, só un 5% da populación vacinada. E se vamos aos países, por exemplo, da América Latina, teremos dados tamén un bocado máis altos, mas tamén non moito máis além. Non é? Portanto, isto é un desafío global onde temos de ser mesmo generosos, porque senón non vamos resolver e non vamos combatir o virus, porque depois da Omicron susirán outras variantes, non é? Iso xa sabemos que vai ser así. Portanto, temos de ser generosos e temos de pensar numa nova, como perguntabas, distribuição das vacinas, sem dúvida.
Sendo que esta nova estirpe surgiu numa altura em que a Europa estava já a braços com uma nova vaga da pandemia e agravada também pelo facto de muitos países, inclusive europeus, terem taxas insuficientes de vacinação e cada vez se fala mais na vacinação obrigatória. A própria Presidente da Comissão Europeia defendeu esta semana que esse debate deve ser feito. Será que os governos, Olivier, subestimaram inicialmente a resistência à toma das vacinas por parte de segmentos tão numerosos da população?
Sim, aliás, o que é muito curioso é o caso da Alemanha. Quando sabemos que, no caso da Alemanha, na campanha eleitoral, quase todos estavam contra a vacinação obrigatória, o próprio Olaf Scholz. Portanto, e neste momento estamos a ver que há uma mudança brutal. E, aliás, a grande questão vai ser uma questão, eu acho que a Europa caminha para isso. Mas já andamos a dizer isto há bastante tempo, hein, algumas semanas. A grande questão tem a ver com a questão da Constituição. No caso da Alemanha, o Tribunal Constitucional disse que, recentemente, que a Alemanha tinha, a Angela Merkel tinha toda a razão, não havia problema nenhum ao ter observado um confinamento no ano passado. Agora a questão é ver também o controlo. Porque isto levanta algumas questões constitucionais, apesar da Alemanha ter dito ok para o confinamento. Agora, levanta uma outra questão, é como é que vamos controlar isto? Porque com algemas não, que isto, estamos em uma democracia, já obrigar pessoas a serem vacinadas já levanta muitas questões a nível ético e não só. Agora, multas sem algemas, ou seja, uma coisa é vacinação obrigatória nos países democráticos, é um sistema que será complicado a aplicar, acho.
Mas é uma opção também, Begonha, que mostra como muitos países já estão aqui a dar provas de algum desespero.
Sim, sí, sem dúvida. E, de feito, por exemplo, a ministra de Saúde espanhola, não é? Carolina Darias, ontem precisamente confirmou e disse, fez umas declarações neste sentido, a dizer que no caso espanhol non ten sentido o da vacina ou a obrigatoriedade da vacina SAO, precisamente porque máis do 80% ou aproximadamente 80% da população xa se vacina ou non, mas sin dúbida isto é un debate que está cada vez máis presente e eu penso que vamos para a vacina SAO obrigatoria porque vai ser, mas máis unha vez non resolvemos só o problema sin Europa, únicamente na Europa si pomos a vacina SAO obrigatoria porque o virus como é global en algún momento non vamos a estar con as fronteiras fechadas sempre, con as restricións nos aeroportos sempre. Sim. E dizer que isto, antes ou depois, as variantes se expanden, non é?
E em breve, mesmo. Em breve vamos ter também, diz Olivier, para completar, por favor.
Sim, desculpa. Não, só para acrescentar um pequeno ponto, que é, também vai depender da nova variante. Porque ainda não sabemos, não é? Temos que ver um pouco a taxa de mortalidade, por exemplo, de pessoas mais jovens. Que é evidente que pode haver um vírus mais grave, uma variante, aliás, mais grave, claro, pode haver mais consenso acerca da população sobre a questão da vacinação obrigatória. Uma variante que não é assim tão mais contagiosa, mas com efeitos iguais ou menos graves, isto, neste caso, pode, é evidente, colocar muito em causa a questão da vacinação obrigatória.
Mas eu gostava também de tranquilizar os nossos ouvintes, porque o que estão a dizer os especialistas, as pessoas que sabem, é que, neste caso, todo aponta, é verdade que é muito cedo, isto é muito recente, esta variante, realmente ainda não conhecemos bem, mas todo aponta a que esta variante, ainda que é hipercontagiosa, não é tão grave.
Vamos aguardar.
Portanto, vamos aguardar.
Eu gostava
com calma
de ouvi-los sobre as vacinas infantis que vão chegar em breve à Europa. Dia 13 está prevista a primeira remessa, embora também aqui se mantenham divididas as opiniões, mesmo entre os especialistas, não é? Há quem continua a opor-se e a considerar desnecessário vacinar as crianças. Qual é o sentimento predominante nos vossos países sobre a vacinação das crianças? E até que ponto também, Olivia, falavas nisso há pouco, até que ponto o aumento de casos, o agravamento da pandemia, a nova variante, etc., podem contribuir para vencer resistências?
Bem, eu acho que a situação nos nossos países, mas não sei o que é que a Begonha vai dizer em Espanha, mas imagino que é a mesma coisa. Eu acho que na Europa, a questão aqui que é fundamental, levanta, como evidente, questões éticas, de consciência, saber se aceitamos ou não que os nossos filhos levem uma vacina, sendo eles tão pequenos, não é? A questão também é que dizem os primeiros estudos que apenas neste momento para as crianças em situação de risco. Agora, também lá, a grande questão também é tem a ver com o facto de haver tantos casos nos países europeus nas escolas. E sabemos que depois uma criança apanha isto na escola e depois volta para casa infectada, às vezes sem sintoma, e depois são os pais e são os avós que levam sintomas mais graves. Portanto, isto levanta grandes questões.
Begonha.
En España, a maior parte das persoas da população española está a favor da vacina SAO para as crianças entre 5 e 11 anos. De feito, hoxe, na imprensa española, se abrimos os xornais, quase todos destacan precisamente que a partir de día 13 vai se poder vacinar. Por exemplo, cá na Galiza, saben que eu estou a facer esta semana o programa desde Vigo, na Galiza, nos principais xornais de Galicia, por exemplo, no La Voz de Galicia, hoxe, é noticia precisamente que a partir partir de día 13, concretamente día 16, todo apunta que na Galiza xa se poderá vacinar se chegaren as vacinas a tempo. Pelo menos chegarán, estase a contar con a metade da dose prevista para poder vacinar as crianzas ou comenzar a vacinar entre 5 e 11 anos. Por tanto, a favor, unha grande parte da populazao e, sobre todo, como dicía Olivier, niso estamos articulados. É verdade que, como há tantos casos, está a haber tantísimos casos estas últimas semanas nas escolas e contagios nas escolas, acho que é importantísimo neste momento tentar frenar e parar estes contagios.
Travar o avanço aqui desta vaga.
Exatamente.
Mas não é só de pandemia que falamos, e já não bastava a Covid, voltam a superar ventos conflituosos de leste, não é? Com 100 mil soldados russos junto à fronteira com a Ucrânia. Nos últimos dias tivemos uma troca de avisos e de ameaças entre Moscovo e a NATO. Haverá aqui, Olivier, o risco real de uma invasão russa ou Putin terá outros objetivos?
Eu acho que estamos em plena geopolítica. Geopolítica no seu esplendor. Aliás, eu acho que devia ser uma modalidade, uma disciplina ensinada na história, nas escolas, ou seja, em vez da história e a geografia, a geopolítica, eu acho que dava muito para entender o mundo atual. Mas isto é outra questão. Agora, estamos em plena geopolítica, porque, e com a NATO no meio, porque a chave é que a Ucrânia não faz parte da NATO.
Mas quer fazer?
Desculpa?
Mas quer fazer, não faz parte, mas quer fazer.
Exatamente. Não faz, e a Rússia quer manter um pouco a Ucrânia do seu lado, por assim dizer. E sabemos que Vladimir Putin tem, eu não diria a palavra inimigo, a União Europeia, mas não estamos muito longe disso. E, portanto, a Ucrânia está disponível fogo de tensões entre o poder de Putin, que quer toda a gente, os países próximos dele, à volta dele, não é? E depois a União Europeia e a NATO.
O teu olhar, Begonha?
Sin dúbida, é iso, é dizer, este conflito, para que os nosos ouvintes tenten perceber un bocado, non é? É un conflito, é algo que parte da base precisamente de que a Ucrania quer pertencer, e a NATO quer que pertenece a NATO, e a Rusia non quer. Por quê? Porque desta maneira a NATO iría máis para o leste, é dizer, se expandería máis para o leste. Isto que significa? Que a Rusia ten nestes momentos 114.000 soldados na fronteira da Ucrania. E então, o conflito está guerra, esta especie de guerra fría, no é? Ao máis alto nivel, chegou a tal ponto que esta semana tiveranse de reunir na Suecia, tiveranse de reunir os secretarios de Estado de Estados Unidos,
os ministros dos nossos estrangeiros, sim.
Sí, exactamente, para tentar
procurar. E pelos vistos foi um encontro inconclusivo. Terão de ser Biden e Putin a falar cara a cara.
Sí, eu penso que sí, e non vai ser fácil, porque a NATO quer unha coisa, portanto, os Estados Unidos tamén, é dizer, a NATO, Estados Unidos, e a Rusia quer outra coisa. E o Putin xa sabemos como é e non está disposto.
Sim, é uma situação imprevisível e potencialmente explosiva. Em França, já mexe há muito, Olivier, pré-campanha das eleições presidenciais de abril. Macron é favorito, mas em política, como o Begonha aqui diz muitas vezes, nunca se sabe. E um dos fatores de incerteza é o controverso Éric Zemmour, jornalista e comentador de extrema-direita, que formalizou esta semana a candidatura ao Eliseu. Que papel é que Zemmour pode jogar nestas eleições?
Bem, o que é interessante é ver que ele começou muito forte nas sondagens, agora está a baixar. Está a baixar e tem um discurso bastante violento, portanto, ainda mais à direita do que Le Pen. Neste momento está a 13% nas sondagens, ou seja, a 7 pontos de Le Pen. E ele conseguiu uma proeza extraordinária, que é colocar Le Pen como quase a esquerda. Estou a brincar, claro, mas claro que tu és mais extremista, como o próprio extremista da direita, a outra pessoa parece mais soft. E ela é, de facto, isto é um facto, ela é muito mais soft do que Éric Zemmour. Agora, o que é curioso é que em França, 35% dos franceses nas sondagens votariam extrema-direita na primeira volta, só que, e isto é sempre curioso em França, é depois, na segunda volta, a extrema-direita é derrotada, porque existe ainda em França o plafond, ou seja, eles podem fazer 35-40 na primeira volta, mas normalmente na segunda perdem, e aliás no sondagem Macron ganharia sem grandes dificuldades contra a extrema-direita, mesmo que ele não ficasse no primeiro lugar, porque a partir da segunda volta haveria uma espécie de coligação anti-extrema-direita. Mas como tu disseste muito bem, temos que ter muito cuidado com os prognósticos.
Em Espanha, Begonha, a polémica do momento mora à esquerda, porque o governo socialista, apoiado pela extrema-esquerda, é agora acusado de querer silenciar os jornalistas incómodos. Tu, pelo menos, não te cales, Begonha.
Esa frase do rei Juan Carlos, non é?
Está ao contrario.
Non ten Carlos. En fin, no, mas isto para que tamén perceban os nosos ouvintes. Isto foi así, imaginen que acontece en Portugal algo así, acho que non se permitiría, e é de ser. Un grupo, todos os grupos a esquerda no Parlamento, imaginen que acontecese en Portugal, escreveran os representantes parlamentares, os líderes parlamentares destes partidos, desde o Partido Socialista até os independentistas vascos, todos os partidos que, digamos, apoian ao goberno do Pedro Sánchez no Parlamento para aprobar as leis, escreveran, fixeran un escrito dirixido á presidenta do Parlamento Español, Meritxell Batet, para que... para dizer que há uma série de jornalistas incómodos, como dizias, que não estavam a, digamos, a se comportar bem, tentar frenar, tentar parar, tentar calar a estes jornalistas e também com a intenção subliminal, que isso é muito grave, de tentar duvidar de que devam ou não ser acreditados ou credenciados no Parlamento. Então, qual foi a resposta da Associação de Jornalistas de Madrid, da Associação de Imprensa de Madrid? Foi dizer que todos os jornalistas que son credenciados, acreditados no Parlamento de Madrid, teñen direito a facer as perguntas que consideraren, é dicer. Então isto é moito grave, eu acho que nós, como xornalistas tamén, debemos falar destas coisas.
Não podemos pactuar com as leis da rolha.
Exatamente.
Temos de acelerar.
Perguntas incómodas e perguntas que não são incómodas.
Já são 10h39, estamos no Visto de Fora com a Begoña Nhigas e o Olivier Bonamici. Recordo que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá, Rui Rio acabou por vencer as eleições internas no PSD no último fim de semana. Terá sido, Olivier, mais mérito de Rio ou um Paulo Rangel aquém das expectativas iniciais?
Eu diria um pouco dos dois, mas eu diria um grande mérito do Rui Rio, porque é preciso ter uma força, uma coragem para não baixar os braços, porque de facto ele ganhou a base, já foi dito várias vezes, já contra a elite, por assim dizer, do PSD, e é preciso manter esta coragem. E estamos a ver que alguém que é alguém que fica assim começa a dizer que, não estou a dizer que tinha perdido o respeito, não, mas estou a dizer que, claro, quando tu vês alguém que luta contra ventos e marés, automaticamente ele ganha ainda mais respeito. Bom, mas o que é muito estranho, muito curioso com a questão para mim do Rio, que aponta isto aqui, tem a ver com as sondagens e não sei, algo que se passa, que eu acho estranho, me permite aqui não ter sido comentado na comunicação social, que é de forma inacreditável, uma última sondagem da TVI CNN dá ao PSD apenas a 6 pontos de Rui Rio, a 6 pontos de António Costa, o que eu acho muito estranho, porque analisei os outros sondagens, no dia 15 de novembro eram 11 pontos, no dia 5 eram 14 pontos, e esta sondagem acontece antes da eleição do Rui Rio. Portanto, de duas uma, ou a sondagem está redondamente enganada, porque acho muito estranho de facto ter passado de uma semana assim, uma loucura, um encolhimento tão grande. Isto é a primeira hipótese. Segunda hipótese, estamos a assistir a uma remontada extraordinária de Rui Rio. Eu diria, vamos esperar a próxima sondagem para ver o que é que se passa realmente.
Eu, por mim, acho que vou esperar até 30 de janeiro, porque isto com as sondagens nunca se sabe. Mas agora que saiu destas eleições no PSD picado, como o próprio disse, que hipótese, Begonha, é que Rui Rio terá de vencer Costa nas legislativas antecipadas?
Olha, tem hipóteses. É dizer, Rui Rio é um resistente. É dizer, agora mesmo a atualidade portuguesa está interessantíssima. É dizer, e que isto é? É dizer, vamos ter eleições antecipadas, tudo o que aconteceu, não é? Acabou a legislatura, ou está quase para acabar na próxima semana, não é? E depois temos a um Rui Rio resistente, hiperresistente, que é um fenómeno interessantíssimo. E como eu acho que é uma vitória dele. E dizer, é uma vitória nada de élite ou contra élite, não sei o quê, as bases, não. As bases depositaram em ele a confiança e ele é um resistente que por três vezes tentaram tirar a Rui Rio da presidência do PSD.
Sim, é o chamado sempre
e
em pé.
Ele conseguiu. É sempre en pé. Por iso, pode acontecer cualquier cousa. E então, en termos xornalísticos, é que isto é interesantísimo. Por iso, xa veremos mas as ondaxes, como Miguel ten dito tantas veces que neste programa, se enganan. E en Portugal, nos últimos tempos, se teñen enganado
moito. Sim, temos
muito.
Um histórico
por
realmente
isso, vamos
assinalado.
Ver que é o que acontece com todo
mudança
isso,
aqui de tema, um aspecto que pode vir a ser fundamental no desfecho das eleições é a evolução da pandemia, é em grande medida imprevisível, sendo que a própria Diretora-Geral da Saúde admitiu esta semana que Portugal pode ter 8 mil casos diários por altura do Natal. O que eu pergunto é, Olivier, com uma previsão destas, as medidas que entraram em vigor anteontem serão suficientes?
Eu sempre fui bastante, em geral, diria, bastante positivo, bastante a elogiar-me, de certa forma, em geral, o trabalho de Portugal nesta pandemia. E desta vez, eu não sei se tem a ver com a saída
do
Almirante, mas desta vez vou ser muito crítico, por alguma, mas muito mesmo. Alguns três pontos, mas super rápido. Primeiro, não entendo como é que se promovem os testes e nem a testagem. Não há capacidades, aliás, de testagem à altura do que se deve fazer, que é testar ainda mais. Ora, sabemos das notícias, não há. É muito complicado. Eles exigem para ir ao estádio de futebol, ou para ir a um restaurante, mas, ou estádio de futebol, neste caso, ou passarita. Mas, neste caso, tens que ter capacidades para isto. Tomas uma medida, tens que ter capacidade para isto. Segundo ponto, eu não entendo a lentidão da primeira dose de reforço, não entendo. Como é que é possível? Estamos a 3 semanas do Natal, como é que é apenas, neste momento, para as pessoas de mais de 65 anos? Eu não entendo, porque em outros países é muito mais rápido. E, finalmente, não entendo como é que é possível. Conheço pessoas à minha volta que querem ter a primeira dose de vacina e é um percurso do combatente, até na internet, não assim tão simples, porque há pessoas que, neste momento, querem apenas e só levar a primeira dose de vacina e é muito, não é assim tão simples como podíamos pensar.
E em relação ao Natal, Begonha, será que o Governo e o Presidente da República estão a ser realistas ao manter esta ideia de que os portugueses vão poder festejar normalmente o Natal?
Xa temos falado sobre isto, Cano, isto de deixar tudo como responsabilidade, na responsabilidade de cada un é complicado. Se aconteceu no ano pasado, sabemos o que aconteceu, é verdade, que era outra situación, mas neste momento temos Omicron a pegar moito forte, no? e a crecer moito rapidamente os novos contagios. Por tanto, eu acho que sí, que están a ser preparadas medidas de contingencia, novas medidas e, sin dúbida, penso eu que se isto continuar a crecer o número de contagios e chegamos a ese número do que falabas, 8.000, 7.000 por día, 6.000 e tal, sin dúbida que
falei
se
eu citando a Diretora-Geral da Saúde, ela é que disse que as previsões apontam nesse sentido.
Mas esas previsões, se se cumprirem, esperemos que não, oxalá, sin dúbida que se van a anunciar restrições e temos de estar prontos para isso.
E com a pandemia também em pano de fundo, Portugal foi esta semana notícia um pouco por todo o mundo por causa do Belenenses-Benfica, não é? Porque a equipa da casa tem um surto de Covid, por sinal, com a variante Omicron, que se descobriu depois isso. Mas houve mesmo jogo, com o Belenenses a começar com novos jogadores e a partida a acabar logo a seguir ao intervalo. Decorreram, entretanto, vários dias. Olivia, já conseguiste perceber o que se passou?
Não consigo. Sim, porque consegui explicar que o pandemónio do futebol português e não é de agora, com as buscas. Portanto, eu faço uma ligação eu entre isto e as buscas, porque em alguns clubes de futebol, porque isto mostra em que estado é o futebol neste momento em Portugal e não só, não é só em Portugal, mas neste caso estamos a falar de Portugal. E o que me entristece às vezes é que muitas vezes, mesmo no povo, nas pessoas, nós próprios, às vezes estamos com raiva contra os políticos que andam a roubar. Estamos com raiva com os bancos que andam a roubar e, estranhamente, em relação ao futebol o discurso é um pouco diferente porque, lá está, às vezes não se toca nos ícones, infelizmente, e isto é muito triste porque teríamos que ver lá no final quem é que rouba mais e às vezes quando se fala de algumas minorias que andam a fugir ou não ao fisco. Seria interessante ver, afinal, quem é que anda a roubar o país.
Bom, mas seja como for, Begonha, este um episódio semelhante ao deste Belenenses-Sado Benfica seria possível, por exemplo, no Campeonato Espanhol?
Não seria possível. sin dúbida non sería posible porque xa se sabía que estaba este surto. Depois aínda se descubriran máis casos, mas no momento do xogo, antes de comenzar o xogo, xa foran detectados estes casos.
Mas até hoje ninguém assumiu responsabilidade,
non? Claro, non asumiu, mas iso acontece moitas veces en Portugal e sabemos que é así, non é? Comenzamos con as polémicas, comenzamos con as investigações, mas depois que? Logo se ve? Non, logo se ve non. Houve un problema, non se xestionou ben, non se resolveu ben, tiveran de xogar unha equipa con seis xogadores, portanto foi moito grave, moito, moito grave. Isto é algo que devemos criticar e que nós somos, devemos criticar neste programa.
Muito bem, vamos em frente, estamos a ficar com muito pouco tempo e está na altura de um momento que ninguém dispensa no visto de fora, que é o nosso índice de tugalidade.
Portugal! Índice de tugalidade.
E já aqui falámos da nova variante da Covid, batizada com a letra grega Ómicron, o O grego, e alguém ver-se grego, o que é que significa?
Verse grego é que se ve con moitísimos problemas, que está que non pode máis.
E tu, Olivier, o que é que alvitras?
Verse grego, não, eu acho que não é bem isso. Verse grego, oh caramba, verse
sí,
grego...
Sim, é que está com muita dificuldade para fazer
não,
algo.
Não,
para...
é ser apanhado, não?
Apanhado onde? Apanhado a fazer o quê?
Apanhado de surpresa.
Surpreendido?
De forma negativa.
Não. Eu suspeito que em espanhol também existe uma expressão semelhante, Begonha, não?
Verse grego, não, penso que o significado é o que disse.
Não, é exatamente não é? Isso, estás... é exatamente isso. Quer dizer que alguém está a ter muita dificuldade em resolver um problema ou que está numa situação muito complicada. E com a pandemia...
Então?
Com a
pandemia... Vitória da Begonha, nova vitória da Begonha.
Neste caso, quem se viu grego foi o Olivier.
6-0 para a Begonha.
no último mês e meio, claro.
Sim, é isso.
Mas, você ganhou.
Só deixar aqui ao Olivier este exemplo. Com a pandemia, por exemplo, estamos todos a ver-nos gregos, não é?
Sim.
E talvez por isso a OMS tenha escolhido o alfabeto helénico, quem sabe, não é?
É verdade.
Vou apelar aqui ao vosso sentido de síntese, porque temos ainda o positivo e o negativo da semana. Begonha, o teu negativo.
Para mí o negativo ten a ver con algo que aparece en toda a imprensa portuguesa, ou seja, que 35% das persoas que están a solicitar testaxen rápida, non é? O que dixía Olivier, que o goberno portugués testaxen, mas as farmacias portuguesas non están a conseguir facer todas estas testaxes, filas e filas de persoas esperan.
E há um terço dos concellos que não têm farmácias a fornecer testes rápidos gratuitos.
Além disso, portanto, acho que é grave neste momento e isto se deve resolver.
Olivier, o teu negativo?
O negativo é que esta semana fui fazer, com muitas pessoas, fui fazer um teste de Covid e o que é que fiquei marcado? Pouca gente fala disso. É que as pessoas, o laboratório, por uma razão que me escapa, não deixava as pessoas entrar, mesmo com máscara, e as pessoas estavam fora. E de facto as pessoas estavam constipadas, todos constipados. Ou seja, mesmo as pessoas que estavam negativas iam acabar depois doentes. Isto é uma coisa que eu acho surreal. Tipo, estavam lá duas pessoas idosas, coitadas, cheias de frio, iam ficar constipadas, duas crianças cheias de frio iam ficar constipadas, resultado. Podiam ser negativos ao teste, mas iam apanhar uma constipação terrível e ficar de cama. Acho completamente surreal. E a gestão do frio, para mim, em relação a Portugal, é o meu negativo da semana.
Begonha, o teu positivo.
Tenho duas coisas muito positivas. Uma delas chama-se União na Gaia, entre Portugal e a Galiza, por exemplo. Agora, quando foi e se anunciou que as pessoas, precisamente, para entrar em Portugal, não? Por via terrestre, tiñamos desde España, tiñamos de apresentar, ou de outros países, vindos de outros países, tiñamos de apresentar, além do certificado COVID de vacinação, un teste de antisenio. O PCR, a Unión na Gaia, eu que esta semana estou en Vigo, foi espectacular. Estou a falar de organismos diferentes, estou a falar de entidades diferentes, de partidos políticos diferentes, de cámaras municipais diferentes. Todos nos unimos para que o goberno portugués rectificase. Então, é verdade que por enquanto estamos, digamos, con un risco laranxa, tanto Portugal como a España, en este caso a Galiza, e conseguimos, a miña faz a forza, que o goberno portugués recuase e que só se xa preciso para entrar por fronteira terrestre en Portugal
certificado de vacinação.
Passaporte COVID.
Muito bem, Olivia, o teu positivo da semana.
Bom.
O positivo da semana tem a ver com uma citação, porque é algo raro, no positivo da semana, porque esta manhã andei a fazer algo que eu nunca faço, que é arrumar a minha casa, e arrumei a minha casa e, de repente, um caderno caiu no chão e depois, às vezes, recontámos, eu tenho muitos cadernos, com alguns apontamentos, e abri o caderno e estava lá uma frase que eu reencontrei, extraordinária, de um homem que é para mim uma referência na minha vida, que é o padre Teilhard de Chardin, que é um jesuíta e filósofo, teólogo francês do século XX. E esta frase que é mágica do padre Teilhard de Chardin é no positivo da semana. Um dia, quando teremos controlado os ventos, as ondas e as marés, teremos que explorar a energia do amor. A partir daí, pela segunda vez na história da humanidade, o homem terá descoberto o fogo.
Quem sabe será a solução, de facto, para os nossos problemas.
Muito bem.
Olivia Begonha, muito obrigado por mais esta participação no Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Desde já um abraço muito especial para o Paulino e votos de rápida recuperação.
Obrigado.
Já sabe que podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivia Begonha, Oscar, e assim que nos segue todas as sextas-feiras, um bom fim de semana.